Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James Hunter. É uma obra de negócios e desenvolvimento pessoal apresentada como narrativa ficcional. O livro acompanha John Daly, executivo cuja atuação profissional e relações familiares se deterioram durante um retiro de uma semana em um mosteiro beneditino. Ali, ele e outros participantes discutem liderança com Simeão, nome monástico de Leonard Hoffman, um ex-empresário reconhecido. Em vez de propor técnicas administrativas complexas, Hunter organiza o livro em torno da liderança servidora, a capacidade de influenciar pessoas por meio de relações baseadas em respeito, responsabilidade e cuidado. A premissa central distingue poder, ligado à posição e à possibilidade de impor condutas de autoridade conquistada quando as pessoas escolhem cooperar. Com linguagem direta, diálogos curtos e exemplos cotidianos, a obra busca tornar princípios de relacionamento aplicáveis ao trabalho, à família e a outros grupos. Sua proposta é mais ética e comportamental que técnica, priorizando a prática consistente de virtudes no exercício da liderança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liderança é definida como influência voltada ao bem comum. O argumento estrutural do livro é que liderar não equivale a ocupar um cargo, controlar recursos ou emitir ordens. Para Hunter, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com disposição em direção a objetivos reconhecidos como benéficos ao grupo. Essa definição desloca a atenção da hierarquia para a adesão. Um gestor pode obter obediência imediata por causa de sua posição, mas isso não assegura compromisso, iniciativa ou cooperação duradoura. A influência descrita no livro depende de o líder tornar claro o propósito do trabalho e agir de modo coerente com ele. Por isso, a liderança não fica restrita à empresa, pais, professores, treinadores e membros de equipes. Também influenciam o comportamento coletivo. A narrativa de John Daly reforça esse ponto ao mostrar que dificuldades semelhantes surgem em seus vários papéis. O conceito também traz uma exigência ética: o objetivo não pode ser somente a conveniência de quem lidera, pois precisa estar relacionado ao bem comum. Embora o livro trate essa formulação de forma acessível e normativa, ela é útil para questionar práticas que confundem desempenho de curto prazo com engajamento genuíno. O foco passa a ser a qualidade da relação que torna possível coordenar pessoas, não apenas a execução mecânica de tarefas. Em segundo lugar, poder e autoridade são separados para explicar a cooperação voluntária. Uma das distinções mais conhecidas da obra é entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de obrigar alguém a fazer algo, normalmente sustentada por cargo, regras, recompensas ou punições. Ele pode ser necessário em situações formais e emergenciais, mas produz conformidade limitada quando se torna a base permanente da gestão. Autoridade, por sua vez, é a capacidade de levar pessoas a colaborar voluntariamente em razão da influência pessoal do líder. Hunter sustenta que ela é construída gradualmente, não recebida automaticamente com uma promoção. Essa separação tem consequência prática: quem depende exclusivamente do poder precisa vigiar, pressionar e corrigir continuamente. Quem desenvolve autoridade encontra maior abertura para diálogo, responsabilidade e iniciativa. O livro associa essa autoridade a comportamentos observáveis, como cumprir compromissos, ouvir com atenção, tratar os outros com dignidade e estabelecer limites de modo justo. Não se trata de permissividade nem da eliminação de metas. A proposta é que disciplina e cobrança sejam mais legítimas quando as pessoas percebem consistência e consideração em quem as exerce. A formulação é deliberadamente simples e não examina em profundidade desigualdades materiais ou estruturas organizacionais. Ainda assim, oferece um critério claro para avaliar relações de comando-obediência obtida por medo, não é o mesmo que colaboração construída por confiança. Em terceiro lugar, servir significa atender necessidades legítimas, não satisfazer vontades imediatas. A liderança servidora defendida por Hunter não apresenta o líder como alguém que apenas agrada a equipe. O serviço, no sentido do livro, consiste em identificar e atender necessidades legítimas para que as pessoas possam contribuir, aprender e agir com responsabilidade. Essa diferença entre necessidades e vontades é decisiva. Uma vontade pode ser evitar esforço, receber tratamento especial ou escapar de uma regra. Uma necessidade pode envolver orientação clara, recursos adequados, retorno honesto, respeito e oportunidade de desenvolvimento. O líder servidor não abdica de critérios nem evita conversas difíceis. Ao contrário, ele aceita o sacrifício de agir com firmeza quando isso protege o grupo ou favorece o amadurecimento de alguém. A obra relaciona esse processo a comportamentos como paciência, gentileza, humildade, generosidade, honestidade e compromisso. Esses termos podem soar morais ou abstratos, mas o livro procura traduzir los em escolhas cotidianas, escutar antes de concluir, corrigir sem humilhar, cumprir o que foi prometido e não usar pessoas como meios para resultados. A principal implicação é que cuidar das condições humanas do trabalho não compete com a busca por desempenho. Na lógica apresentada, equipes funcionam melhor quando sentem que são respeitadas e quando entendem as expectativas. A limitação é que o modelo oferece menos ferramentas para problemas sistêmicos complexos, como desenho organizacional ou conflitos de interesse. Em quarto lugar, tarefas e relacionamentos devem ser conduzidos ao mesmo tempo. O livro rejeita a oposição entre entregar resultados e cultivar bons relacionamentos. Sua tese é que a liderança exige executar tarefas enquanto se constroem relações. Essa formulação evita dois extremos frequentes, a gestão que privilegia números, prazos e processos, mas desgasta as pessoas. E a postura que busca harmonia a qualquer custo, deixando objetivos e responsabilidades indefinidos. Para Hunter, resultados sustentáveis dependem da qualidade das interações que viabilizam coordenação, aprendizado e confiança. Uma equipe não se torna eficaz apenas porque recebeu metas, assim como não se torna madura apenas porque seu líder é cordial. Ela precisa de direção, padrões, comunicação e tratamento respeitoso. A narrativa do retiro torna esse raciocínio acessível ao conectar a liderança profissional às relações familiares e comunitárias. Nesses contextos, falhas de escuta, atrasos, promessas não cumpridas e desatenção aos outros comunicam desrespeito, mesmo quando não há intenção explícita de prejudicar. O livro enfatiza, portanto, a coerência entre pequenos hábitos e autoridade pessoal. Aplicação prática não exige gestos grandiosos, envolve preparar conversas, estar presente, reconhecer contribuições, esclarecer expectativas e dar retorno com objetividade. Essa abordagem é especialmente útil como lembrete de que processos organizacionais são executados por pessoas. Contudo, leitores que procuram métodos detalhados de gestão de projetos, indicadores ou desenho de equipes encontrarão uma abordagem introdutória, centrada mais em conduta do que em instrumentos técnicos. Por último, mudança de comportamento depende de escolhas repetidas e formação de hábitos. A obra trata a liderança como prática aprendida, e não como traço inato reservado a personalidades carismáticas. Ao longo das discussões conduzidas por Simeão, o leitor é levado a considerar que intenções positivas não bastam autoridade, se forma quando escolhas coerentes se repetem até se tornarem hábitos. Essa ideia dá à proposta um caráter exigente. Amar, servir e respeitar, nos termos do livro, não são apenas sentimentos espontâneos. São comportamentos deliberados, especialmente em situações de conflito, cansaço ou frustração. A vontade ocupa papel central porque conecta intenção e ação. Um líder pode desejar ouvir melhor, ser pontual ou agir com paciência, mas a mudança só aparece quando essas disposições se tornam práticas verificáveis. O livro também sugere uma progressão de aprendizado, na qual a pessoa primeiro não reconhece uma deficiência, depois percebe que ainda não domina determinada conduta, pratica conscientemente e com o tempo incorpora o comportamento. Essa visão favorece a autoavaliação, pois desloca o debate de rótulos como bom ou mau líder para perguntas concretas sobre atitudes recorrentes. A limitação está no risco de individualizar excessivamente problemas que também dependem de cultura, carga de trabalho e incentivos institucionais. Ainda assim, a ênfase na repetição é uma contribuição prática. Relações de confiança raramente são resultado de uma declaração, mas de ações pequenas mantidas sob pressão. Em conclusão, O Monge e o Executivo é indicado principalmente a leitores em início de reflexão sobre liderança, gestores de equipes, empreendedores. educadores e pessoas que desejam examinar como exercem influência em relações familiares e profissionais. Sua utilidade está menos em oferecer um manual técnico de administração e mais em fornecer uma linguagem simples para discutir responsabilidade, escuta, respeito, limites e coerência pessoal. Quem busca ferramentas quantitativas, modelos de estratégia, estudos empíricos extensos ou análise organizacional sofisticada pode considerá-lo elementar. Nesse caso, a leitura funciona melhor como ponto de partida, não como fonte única de formação gerencial. O diferencial do livro, em comparação com obras mais convencionais de negócios, é usar uma narrativa curta para organizar princípios de liderança servidora. O retiro no mosteiro cria um ambiente de diálogo em que conceitos como autoridade e poder são contrastados de forma memorável, sem a densidade de um texto acadêmico. Também se destaca por aplicar o mesmo critério ético à empresa, à família e à comunidade, recusando a ideia de que liderança é apenas competência de quem possui cargo. A obra permanece relevante quando lida criticamente suas virtudes comportamentais não resolvem, por si, problemas estruturais ou conflitos de interesse, mas ajudam a avaliar a forma como esses problemas são enfrentados. Para leitores dispostos a transformar princípios em práticas observáveis, o livro oferece uma introdução clara à noção de que influência duradoura depende mais de serviço e confiança do que de imposição. Se você quiser apoiar James C. Hunter, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!